Olá, acabámos agora de conversar com o José Bolim, o criador da linguagem de programação Elixir.
Falámos muitas coisas com ele, falámos do percurso dele, muito sobre a volta da linguagem, como é óbvio. Até tivemos a oportunidade de saber algumas, não novidades, mas coisas que estão prestes a vir no horizonte da linguagem.
E o que se espera no futuro. Foi um episódio muito, muito interessante para nós, de gravar e nós gostámos muito. Espero que gostem. Nós sabemos que, essencialmente, quando começaste a programar a sério, foi na faculdade, mas como é que escolheste ou sabias que era por esse tipo de cursos que querias entrar?
Essa, na verdade, eu tinha estava bastante indeciso quando eu escolhi o que curso que eu ia fazer. Acho que é normal, né? Hoje eu falo que, na verdade, é muito. Eu acho que é muito estranho, né? Acho que a gente é muito novo e sem experiência quando a gente meio que tem que escolher algo que a gente quer dedicar aos nossos próximos 4, 5 anos, ou talvez o resto da nossa vida, né? Mas aí, quando eu prestei o vestibular. Tem vestibular em Portugal?
Tem um equivalente, são os exames
Muito.
nacionais.
Então, os exames nacionais, vestibular. Na época que eu faço, acho que hoje no Brasil está bastante unificado, é um só, né? Que a gente chama de Enem. Acho que ainda chama de Enem. Mas na minha época não era um só. Você tinha que meio que escolher as universidades e fazer específicos para aquelas universidades. Aí eu fiz, tipo, fiz engenharia da computação, fiz ciência da computação, fiz engenharia, e eu passei no vestibular em alguns lugares, e onde eu cursei mesmo foi engenharia na USP, que na época você simplesmente entrava como engenheiro, se eu não escolhia. Eu acho que isso foi das coisas que mais me atraíram, porque, tipo, eu tenho um pouco mais tempo de desenvolver que escolha que realmente queria e tal. Aí no primeiro ano você, no final do primeiro ano, você escolheu uma grande área, e aí no final do segundo ano você escolheu o curso por si só. Mas eu passei em alguns lugares e, tipo, foi meio bem. Eu sempre fui meio largado com esse tipo de coisa, né? Então, não fazia muita pesquisa, assim. Então, por exemplo, eu sabia, a USP, Universidade de São Paulo, sabia que era uma universidade enorme, era referência e tal. Mas aí foi bem engraçado, né? Porque no primeiro dia de aula, você tem aquela aula inaugural e tal, com o diretor, né? Aí ele falando: Ah, sejam bem-vindos à maior faculdade de engenharia da América Latina. Eu, opa, bom saber, não sabia, né? E meus amigos, e era um contraste muito engraçado com os meus amigos, que tinha alguns amigos que eles eram tipo assim: não, eu queria estudar aqui mesmo e tal, sabe? Fez a escolha bem, de forma bem clara e eu bem largado. E aí, tipo, programar mesmo, eu já tinha brincado, minha mãe, ela tem uma formação depois que eu já tinha uns 8 anos, 10 anos, ela fez uma formação em processamento de dados. E aí tinha livro em casa, então às vezes eu pegava o livro. Eu lembro de fazer algumas coisas com Visual Basic, alguma coisa assim, muito, muito tempo atrás, mas só vendo coisa no livro, sabe? Tipo, pegando os exemplos e digitando. Não sei se vocês lembram, não sei se ainda existe hoje, tinha um negócio chamado Mugen, que era de você criar os seus próprios jogos, você fazia os downloads, os cenários e tal, tinha um pouco de programação, mas nada sério, assim, programação para valer mesmo, entender os conceitos, foi no primeiro semestre da universidade, introdução à programação em C. E eu gostei bastante, né, com essa parte de programação, foi meu primeiro contato. E aí eu aprendi a programar e a gente estava falando sobre música, né, no primeiro ano, e eu tinha uma banda no primeiro nos primeiros anos da universidade, inclusive com amigos meus que depois foi abrir a plataforma Tech, e a gente trabalhou junto no Elixir e tal. Tinha uma banda e aí eu resolvi fazer um site para a banda. Isso foi em 2004, tá? O site foi um site em Flash. Aí eu aprendi ActionScript 2 na época, e aí foi quando eu aprendi algo por conta própria relacionado à programação mesmo, fiz o site da banda e tal, descobri como que coloca no ar, coloquei o site da banda no ar, domínio e tal, tudo que precisava fazer. E aí depois eu fui, gostei e fui aprofundando. Aí depois eu aprendi um pouco de PHP e MySQL com banco de dados, né? Primeiro banco de dados que eu aprendi. É, cometi meus erros também. Eu lembro que, por exemplo, aí eu fui aprendendo a fazer o site, aí acho que um dos primeiros projetos assim, que eu fui freelancer, né? Foi um projeto, um evento organizado da universidade, onde o pessoal tinha que fazer o cadastro. Né? E aí eu estava fazendo a aplicação lá em Flash, né? Com o cadastro, e aí não sabia de banco de dados na época, então na hora que o pessoal preenchia, eu escrevia o cadastro em um arquivo XML que estava em disco, né? E aí, em um momento, não escrevia testes na época, acho que o pessoal nem escrevia teste para Flash. Em algum momento eu fiz uma mudança na aplicação e eu cometi o erro de limpar os campos antes de salvar para o arquivo XML. Então, o pessoal que estava rodando o site do evento, eles depois me ligaram e mandaram e-mail, sei lá como que a gente se comunicava 15 anos atrás. Mas eles me falaram: olha, a gente tá vendo que tá chegando um monte de entrada aqui, de pessoal fazendo cadastro, mas os campos estão todos vazios, né? Aí eu achei o erro, né? Mas aí é o problema, né? Tipo, a gente não sabe o nome das pessoas, como que eles vão poder fazer o crachá, esse tipo de coisa, não tem informação nenhuma, perdeu tudo, né? Mas enfim, aí fui aprendendo PHP, MySQL, e ao mesmo tempo na universidade. Eu falei que tinha as grandes áreas, né? Então era mecânica, civil, química e elétrica. Eu escolhi engenharia elétrica. E depois eu acabei escolhendo automação e controle, exatamente porque eu estava aprendendo toda essa parte de programação por conta própria. Falei, pô, eu tô conseguindo me virar bem por conta própria, então deixa eu fazer minha graduação em algo como automação e controle e tal, para aprender outras áreas, mas que era bem, tinha um foco legal em matemática, que eu gostava bastante. E aí formei em automação e controle. Meu mestrado foi em mecatrônica, e os duas são disciplinas que o objetivo é ser coisas mais gerais mesmo, né? Você tá aprendendo um pouco sobre diversas áreas e tal. Mas na prática, sim, quando eu tava no meu, inclusive quando eu fui na Itália fazer o meu mestrado, eu tinha que escolher uma área relacionada à área que eu fazia lá no Brasil, porque era um programa de diploma duplo. Mas eu já sabia naquela altura do campeonato que eu provavelmente não vou colocar nada disso em prática. E já sabia que provavelmente eu ia acabar ficando lá da programação mesmo, desenvolvimento de software e tal. Aí, eventualmente, eu conheci o Ruby, e Rails, e aí foi quando começou a minha carreira mais, eu diria, minha carreira profissional mesmo, né? Trabalhando com essas coisas de forma profissional, fazendo open source, palestrando em evento e por aí vai.
Qual dirias que foi o evento ou o acontecimento que te apresentou Ruby e Ruby on Rails, ainda durante o teu curso, não é?
Não, acho que a gente estava escutando as pessoas comentarem, falarem sobre o Rails e tal. E aí, na época, um grupo de amigos, a gente resolveu montar uma startup, e a gente resolveu escolher o Rails para startup. Então, acho que não diria, não teria um evento assim, em particular, alguma coisa assim. Ainda mais porque na época eu não era muito. Acho que nem sabia onde que eu acompanhava esse tipo de discussão para saber, o que que tem de novo e tal. Né? Então foi meio que, escutei alguém comentando aqui, aí você vai dar uma olhada e falar, legal. E nem foi uma decisão muito assim, na época, uma decisão, digamos que foi informada, assim, sabe? Eu falei, não, tem. Bom, na época vocês perceberam que, na verdade, eu fazia as coisas meio fazendo, né? Não. Então foi tipo assim, tem essa ferramenta e tá lá, vou usar, deixa eu ver como é que é, né? Não foi nenhuma análise de trade-offs, assim, não sabia das coisas da produtividade e tal. Se tivesse que fazer em PHP, provavelmente eu ia, faria em PHP, ia ser uma bagunça no final, mas não por causa do PHP, mas porque o PHP daquela época, né, não tinha estrutura nenhuma, né? Mas foi largado, assim, entre encontros e barrancos.
Só para esclarecer, então a plataforma Tech surgiu ainda não tinham acabado o curso, ou já tinham?
Então, a gente tentou fazer uma startup. e a startup não deu certo. Parte do time dessa startup, como a gente era estudante, a gente estava na startup, então a gente não tinha salário, né? Então a gente falou, pô, a gente tentou essa startup, não deu certo, só que agora a gente tem que ganhar algum dinheiro, né? A gente tem que fazer algum dinheiro, né? E na época, como a startup foi utilizando Ruby Rails, a gente acabou ganhando muito conhecimento na tecnologia. E aí, palestrando em evento, meio que começou a virar uma referência, a gente falou, ah, vamos, então, parte desse time que estava nessa startup falou assim, vamos abrir uma consultoria. E aí começamos essa consultoria, a Plataforma Tech, e eu foquei bastante, ainda lá, eu foquei bastante open source. A gente começou, não lembro se foi em 2008 ou em 2009, então eu ainda estava no curso, só que eu já estava na Itália, já estava estudando na Itália. Então, durante o tempo todo, então tinha o time do Brasil, que eu falo, realmente, era o pessoal que tocava a empresa, estava todo mundo lá no escritório e tal, era a única pessoa remota. Então, tinha o time do Brasil que realmente fazia tudo funcionar, e eu remoto, que foi algo que, na verdade, acho que ajudou bastante para eu poder focar no open source, porque se eu estivesse lá, eu imagino, né, lá na empresa, no dia a dia, aí você acaba sendo, ah, tem que fazer esse projeto, tem que fazer coisa com um cliente, isso e tal. E esse, o meu remoto me deu mais flexibilidade, falar assim, opa, peraí, vou pegar esse tempo e focar nisso daqui. Né? E também coisas que hoje elas estão virando padrão, né? Mas também o conforto de trabalhar de casa, não, sabe, não ter que ir para o escritório, voltar do escritório, ainda mais em São Paulo, né? Que é muito, tudo muito caótico, muito trânsito e tal. Tudo isso ajudou, mas então quando tudo isso aconteceu, a criação da Plataforma Tech, eu ainda não tinha terminado o curso.
E depois tu, no trabalho que desenvolveste na Plataforma Tech e no Ruby, acabaste por chegar a um ponto em que decidiste que se calhar o Ruby e o Ruby on Rails não chegava para aquilo que seriam as novas necessidades. E foi aí que começou a surgir o Elixir. Conta-nos um bocado dessa história.
O Elixir foi mais na questão, eu acho que a gente estava vendo, né, que todo, até esse ponto, né, eu estava tudo bem largado, né, as decisões eram meio, as coisas vinham, né, e eu acho que esse foi o momento que eu comecei a pensar nas coisas de forma mais estruturadas, né, e um pouquinho antes disso, né. Então, o que estava acontecendo na época, né, isso é 2008, que a gente começou a escutar bastante da parte do multicore, né, então máquinas com vários cores, então, e hoje eu falo, hoje é muito comum, né, hoje você compra um relógio de pulso da Samsung ou da Apple, ele tem quatro cores no relógio, né, então, hoje, mas há 15 anos atrás, foi quando a gente está começando a ter essa discussão, e o pessoal, e aí eu começando a ser mais ativo na comunidade Rails, eu ouvi o pessoal falar, pô, a gente quer, a gente tá querendo fazer o deploy dessa aplicação Rails em uma máquina com dois cores e não tá funcionando, tem erros e tal. Então eu comecei a escutar essa conversa, comecei a escutar que esse negócio de concorrência é o futuro, software que consegue rodar de forma concorrente. É o futuro, e aí comecei a aprender mais sobre a lei de Moore, né, que a gente não vai conseguir, vai acabar em algum momento, né, a gente não vai conseguir dobrar o número de, dobrar a eficiência do processador e produzir isso de forma efetiva a cada 2 anos, né, então eu falei, pô, e aí estava tendo trabalhos no Rails em relação à concorrência, né, e a poder funcionar com multicore. E então, para a gente um pouco mais na área técnica, né? Então, só para a gente colocar todo mundo na mesma base, né? Então, em uma linguagem como o Ruby, quando em várias linguagens de programação, quando você quer escrever software que roda de forma concorrente, você usa threads, certo?
Certo.
E um dos problemas que você tem exatamente é que, tipo, se você tem duas threads que elas estão rodando ao mesmo tempo em dois diferentes cores. Se elas tentam mudar o mesmo lugar na memória, você pode corromper a memória, pode corromper o software, por aí vai, né? Então, esse era um dos tipos, tem outros tipos de problemas, esse era um dos tipos de problemas que a gente tinha em Ruby. E aí, em algum momento, a gente lançou eu não era parte do time do Rails ainda, mas foi lançada uma versão nova do Rails, falando que o Rails era thread safe. E a ideia do Rails at RedSafe é que você pode pegar o Rails, você pode rodar ele com threads e nada vai...
Cobrar.
Nada vai dar errado, né? E hoje eu falo que isso é tipo, essa, a palavra thread safe, né, é uma palavra muito engraçada, porque tipo, é a garantia mínima que você precisa dar em software, né? Não fala que, você não fala que vai ser eficiente, não fala que o código vai ser fácil de manter e tal, é só, ó, cara, não vai dar errado, né? Aí eu até brinco, imagina você sendo um consultor, né, e você tem que vender um projeto, né, aí o pessoal fala, ah, qual que você garante? Olha, o software vai ser eficiente, é, vai ser fácil de usar? Você fala, não, eu só garanto que não vai dar errado. Então, boa sorte, né?
Está vazio, no fim.
Isso. E tanto que, quando a primeira versão do Rails at RedSafe, eles simplesmente colocaram um lock em volta do Rails. Sim. Sabe, tipo... Ou seja, é thread safe, mas não tem nada acontecendo de forma concorrente. E aí, com o tempo, obviamente, a gente foi tirando o lock, melhorando as coisas. Só que a gente, às vezes, a gente pegava um bug report que era assim, ah, quando a gente tem um spike em produção e a gente tá com auto-scaling ligado para começar máquinas novas, né, dependendo do spike, a gente encontra algumas exceções que ela não ocorre em lugar nenhum. E por quê, né? Isso era porque, na hora que você colocava uma máquina nova quando tem um spike, aquele servidor tinha que inicializar enquanto os requests estavam chegando, e essa inicialização com vários requests concorrentes acabava exercitando alguns paths no código, caminhos no código, que agora, rodando dessa forma concorrente, tem erros, tem exceções e tal. E aí, tipo, debugar, entender todos esses issues é bastante complexo, que até reproduzir é um cenário bem específico, né? Então eu falei, pô, se concorrência, multicore e tal, vai ser o futuro, eu quero ver quais outras opções que a gente tem para resolver esse tipo de problema, né? Então foi algo bem estruturado, assim, eu falei assim, olha, tem esse problema e tal, e eu acho que a gente tem que achar soluções, e eu comecei a buscar por soluções. E eu falo que nessa jornada teve duas coisas que dois pontos assim que eu falei, putz, não tem volta, não tem como eu voltar para fazer o que eu fazia antes. Então, o primeiro foi quando eu encontrei programação funcional, e programação funcional pode significar diversas coisas, sabe? Pode ser o foco mais na matemática, o foco mais em tipagem e tal. Mas para mim, na época, programação funcional era simplesmente o ponto de imutabilidade. Porque a gente falou, um dos problemas que a gente tem com threads é que imagina que tem duas threads tentando mudar a mesma estrutura de dados, o mesmo lugar na memória. Elas podem corromper aquilo. Mas se você tem uma linguagem que é imutável, as estruturas de dados, elas, por default, em sua grande maioria, elas são imutáveis, você não está mudando mais o mesmo lugar em memória, você está transformando. E eu acho que isso também, e para mim não foi só a questão de a concorrência, imutabilidade, deixar isso mais fácil, eu acho também que código imutável, ele é mais fácil de entender. Porque o código, ele é claro, olha, tudo que você precisa passar, você passar como input, tudo que você precisa receber, você recebe como output. Então, todas as mudanças que qualquer função, qualquer pedaço do código precisa fazer, você tem claramente passar os inputs e receber os outputs. Não tem nenhum estado mudando. Então, às vezes você fala assim, putz, eu chamei, você tá trabalhando com a linguagem orientada a objetos, aí você fala, olha, eu chamei esse método para fazer isso, mas ele foi e modificou o parâmetro que eu dei, ou eu chamei esse método para fazer isso, e aí ele mudou uma outra coisa que eu não esperava. Então, você acaba tendo esses relacionamentos que complicam você entender o software. Então, esse para mim foi o primeiro ponto, foi a programação funcional. Falei, legal. Então, curti bastante, né? E aí, o segundo ponto foi quando eu encontrei a máquina virtual do Erlang. E aí, eu falo que, tipo, eu descrevo isso como, tipo, eu amei tudo que eu encontrei, mas eu senti falta de algumas coisas que para mim eram bastante importantes no desenvolvimento de software. Então, por que eu amei muito, né? Porque se a gente volta, tipo, 10 anos atrás, de 10 a 15 anos atrás, se a gente olha as linguagens que surgiram na época, Clojure, Go, todas elas têm um foco em concorrência. Todas elas estavam preocupadas com esse negócio. A gente tem que escrever software, tem que ser fácil escrever, tem que ser produtivo, simples escrever software concorrente. E só que o Erlang, o que é interessante é que a gente consegue escrever software concorrente nela, mas ela vai além do software concorrente. Por quê? Porque imagina que você está escrevendo, você tem uma máquina, certo? Você está escrevendo seu software, e aí você fala, pô, quero utilizar tudo que a máquina tem disponível, toda a memória, toda a CPU para resolver o problema. Então você vai e quer utilizar todos os cores. Você quer ter acesso e ficar fácil utilizar todos esses cores. Mas e se o problema que você quer resolver não dá para resolver com uma máquina só? Você tem que trazer mais máquinas, certo? E agora você tem que coordenar máquinas. Então o problema agora vira um problema distribuído. Você tem que trabalhar com diversas máquinas ao mesmo tempo. E o legal do Erlang é que a mesma abstração que você usa para desenvolver o software concorrente, você usa para escrever o software distribuído. É a mesma abstração, processos, né? É até legal, porque qual que é a perspectiva? Na verdade, é a programação concorrente é como se fosse um caso especial da programação distribuída, onde todos os processos, né, onde todas as entidades concorrentes estão em uma máquina só. Então, quando eu li isso, eu falei, pô, tipo, tá todo mundo aqui brigando agora para resolver concorrência, mas o pessoal aqui do Erlang, eles resolveram concorrência e já resolveram o próximo passo. Então, para mim, na época, né, e ainda hoje, tá bem adiante, né? Então, aí eu falei, legal, eu quero... E aí eu senti falta de algumas coisas, senti falta de... da questão, por exemplo, a gente pode discutir depois, mas de construções para o polimorfismo, algumas coisas relacionadas à metaprogramação, e eventualmente isso trouxe eu a tentar desenvolver uma linguagem de programação que eventualmente virou o Elixir.
Faltava também muito daquilo que tu tinhas experiência do Ruby, do Ruby on Rails, agora trazer para esta nova tecnologia em cima da BIM. Uma coisa que nós estamos muito interessados, até com técnico quiseres, porque não é qualquer pessoa que faz uma linguagem de programação, como é que esse processo acontece? Desde a concepção até a parte final, consegues levar um bocado por esse caminho?
No começo eu não fui com proposta assim, nossa, eu quero criar uma linguagem de programação para outras pessoas utilizarem e tal. Eu fui tipo assim, olha, eu quero para aprender. Tá? Tipo assim, tem essa plataforma nova, essa máquina virtual nova do Erlang, e eu vejo que tem pessoas experimentando em criar linguagens de programações para ela. Então, na época, tinha até uma linguagem chamada Greia, que era muito mais inspirado no Ruby do que Elixir é. Tipo, era orientado a objetos e tal. Eu falei, quero aprender e tal. E aí vai ser meio que, tipo, o meu projeto para aprender mais também sobre a plataforma, como as coisas funcionam. Então, foi meio que o motivo, tipo, curiosidade, aprendizado, né? Eu falo, tipo assim, a grande maioria das pessoas, quando tem um problema, elas não falam, eu vou criar uma linguagem de programação para resolver, né? Porque isso, tá... Agora você tem, tipo, 10 mil problemas, né? Então foi primeiro com aprendizado, inclusive eu sabia, olha, eu gostaria de fazer tais coisas, por exemplo, igual eu faço em Ruby. E aí, nessa época, a minha primeira reação foi, tipo assim, cara, deixa eu trazer a ficha como ela existe no Ruby. Então, porque era o jeito que eu estava mais familiar, era a plataforma que eu mais conheci e tal. E isso deu errado, de várias coisas que na época... Então, isso não era o Elixir de hoje, mas quando eu estava experimentando e tal, várias coisas de tentar trazer, ela simplesmente não funcionava, não dava certo, não tinha um mapping bom com a programação funcional, com como que a máquina virtual funciona e por aí vai. Aí, então, eu brinquei nesse projeto, tá tudo no GitHub, então se você voltar lá nos primeiros commits do Elixir, você vai ver que essa experimentação era uma linguagem orientada a objetos e tal, era bem diferente de hoje, simplesmente brincando com as ideias. E aí, tipo, isso durou uns 4 meses, 5 meses, e eu simplesmente aprendi, igual eu falei, como eu não tenho a formação em ciência da computação, eu aprendi, tipo, por lendo as coisas, ou vendo um outro projeto, mas meio que por conta própria. Até comprei o livro do Dragão, né, de compilador, o clássico, acho que ele tá aqui até hoje, só que eu provavelmente não passei da página 50 ou da página 100, assim, fiquei... É porque você começa a ler e você fala, não, quero tentar, né, quero explorar e tal, essas ideias, legal, isso daqui, aí eu sempre acabava voltando pro computador, né, acabava não lendo muito. Isso, então, aí aprendi a parte de toda a estrutura do compilador, a parte de passes, o parse, tokenização, não era familiar com nada disso, mas fui aprendendo. E aí eu fiz esse protótipo que basicamente deu errado, as ideias, que igual eu falei, tava tentando trazer as coisas, não tava encaixando. Só que a ideia ficou na minha cabeça, ficou tipo assim, putz, seria legal, não sei o quê. Aí com o tempo eu fui, aí depois desse período eu falei, peraí, eu sabia qual que era tipo, antes eu tava pensando meio que, digamos assim, em solução. Sabe, tipo assim, eu falo assim, olha, eu quero eu quero trazer, por exemplo, objetos. Por exemplo, eu trouxe objetos para a linguagem de programação. Mas aí você fala assim, por que, que eu tenho objetos nessa linguagem? Por que, que eu estou trazendo objetos nessa linguagem de programação? Sabe, então, tipo assim, eu trouxe uma solução, objetos, mas eu não sabia qual era o problema que eu estava resolvendo. Então, depois desse período, foi quando eu comecei a inverter. Eu falei, peraí, por que, que eu quero objetos? Né? Qual que é o problema que eu quero resolver? Aí eu falei assim, não, eu quero objetos. Qual que é a propriedade que eu gosto de objetos? Por exemplo, não gosto de herança. É algo que provavelmente, seria, se a gente pudesse evitar, seria muito bom. Então, eu falei, pô, não, a propriedade que eu realmente gosto de objetos é o polimorfismo. Principalmente vindo de Ruby, ou Python, JavaScript, que é essa parte de duck type e tal, é algo muito forte. Eu falei, não, o que eu gosto de objetos é polimorfismo. Então, quais são as formas que eu posso trazer polimorfismo para uma linguagem sem ter objetos? E aí, por exemplo, Haskell tem type classes, Clojure tem protocolos, até Go, né, tem todas a ideia de interface, tá? Aí eu falei, ah, legal, então eu não preciso de objetos, eu preciso de algo, eu posso fazer algo mais próximo a isso e manter a natureza funcional da linguagem. Eu falei, ah, não, por que, que eu trouxe esse modelo de metaprogramação do Ruby, que é um modelo baseado mudar as coisas em runtime e tal, que não dá certo, muito certo para uma linguagem compilada, né? Eu falei, não, peraí, eu quero metaprogramação para poder fazer algumas coisas mais expressivas e tal. Então, quais são os modelos de metaprogramação? Aí eu fui lá e falei, peraí, então, um modelo bastante conhecido é o modelo do Lisp, então eu quero aprender mais sobre como o Lisp funciona. E aí eu falei, pô, legal, eu curti bastante o modelo de metaprogramação onde código é dado e os dados são códigos e tal, mas já tinha, na época, já tinha dois ou três diferentes linguagens que estavam buscando trazer um Lisp para a máquina virtual do Erlang. Então, aí a minha pergunta foi, pô, tem como eu ter uma linguagem que funciona como um Lisp, mas não é um Lisp, né? Então, aí eu falei, pô, deixa eu trabalhar nesse problema. Inclusive, esse problema em particular é bastante interessante, porque o Lisp, um dos papers originais do Lisp, do John McCarthy, ele é de 58 ou 59, alguma coisa assim. E no paper, na verdade, esse processo que eu fiz, o autor, eu descobri depois que o autor, ele escreve esse processo lá, porque ele começa com esse Lisp, que é a representação do código, mas ele fala, pô, programar usando esse Lisp com os parênteses e tal, talvez não é o modo ideal. Então ele introduzia algo chamado mLisp, que é exatamente uma sintaxe bem definida que traduz para o SLisp de uma forma bem específica e bem delineada. Só que o pessoal esqueceu do mLisp, né? O que realmente colou foi o SLisp, mas esse foi um approach que eu trouxe pro Elixir. Então, e aí tem coisas que a gente trouxe de Python, coisas que a gente trouxe de Haskell, então teve um período que realmente passei bastante tempo absorvendo, vendo as outras linguagens, quais problemas que elas estavam resolvendo. E aí eu falava assim, ok, eu entendo o meu problema, olhando para as outras linguagens, eu sei que tem tipo 3, 5, 6 soluções diferentes, e agora o que eu tenho que responder é, de qual dessas soluções, qual que vai mapear melhor para a estrutura que a gente tem na máquina virtual do Erlang? Porque a máquina virtual do Erlang, ela, na verdade, ela é bem específica, o tipo de... ela, que é o que para mim faz ela especial, mas ela tem decisões bastante específicas, né? Então, aí esse virou o processo, e eventualmente eu falei, eventualmente, quando eu comecei a ter uma informação melhor, né, de como que a linguagem poderia ser, eu falei, cara, eu acho que tem algo aqui, eu acho que a gente pode... Eu tive uma reunião com os outros fundadores da plataforma Tech, né, e eu falei, olha, se a concorrência virar o futuro mesmo, provavelmente o Ruby, tipo... Não vai ser uma escolha boa pra gente, né? Então, o stack que a gente usa, a gente vai precisar mudar o stack. Aí eu falei, olha, se a gente for ter que mudar o stack, na época, eu vinha uma opção pra gente poder migrar como empresa, que era Clojure, rodando na máquina virtual do Java. E eu falei, eu acho que seria legal se a gente tivesse mais opções, né? Tinha Go também, que tava começando a aparecer na época, mas se a gente quisesse algo que, tipo, digamos assim, tem essa, digamos, o espírito do Ruby, no sentido de, olha, é uma linguagem que, por bem ou por mal, é uma linguagem dinâmica, que foca em produtividade e tal. Eu falei, olha, a gente poderia ir para Clojure. Aí eu falei, mas acho que seria legal se a gente tivesse mais opções. Se, tipo, se no futuro a nossa opção não é, vamos fazer Clojure, se a nossa opção, poderia ser essa outra linguagem. E eu acho que a máquina virtual do Erlang vai ser uma máquina virtual excelente para a gente ter essa outra linguagem. E aí eu fiz a proposta e foi quando o Elixir começou para valer mesmo, né? Eu perguntei, vocês deixam eu trabalhar part-time nesse projeto? Começou part-time e eu realmente comecei a focar de forma mais direta e inclusive utilizando o tempo da empresa, não apenas meu tempo pessoal, para tocar o projeto.
Uma linguagem que já falaste um bocadinho até foi Clojure, e talvez as macros seja a coisa que mais te inspiraste, seja a Clojure a linguagem que te inspiraste mais para isso. Que outras coisas é que trouxeste, tendo em conta que Clojure tem objetivos parecidos com Elixir?
Eu acho que o Clojure, as influências do Clojure, foram tantas influências do tipo... Os talks do Rich Hick, eles são muito bons, né? Falando sobre os conceitos funcionais. Então, teve esse lado também. Teve o lado das abstrações. Então, olhar para o Clojure e falar, olha, quais abstrações que a gente pode olhar e fazer sentido? Ou então, até da forma como o Clojure, ele resolve problemas relacionados à concorrência e tal. Então... gostei bastante da linguagem, então de forma geral eu aprendi bastante coisas delas. E o que a gente trouxe dela, e o que a gente trouxe como principal influência, foi exatamente a parte de metaprogramação. Só que aí, na hora que a gente olha para metaprogramação, tipo, na verdade vem do Lisp, né? O Clojure está simplesmente herdando do Lisp, só que tem coisas que mudam bastante entre Lisps, né? Então, toda a parte de se as macros são higiênicas ou não, por exemplo. Faz um pouco de tempo, eu posso estar lembrando errado, mas acho que o Clojure tem um approach que você não... Ela resolve o problema de higiene para você, e esse é o approach que a gente trouxe para o Elixir também, então como ter macros higiênicas. Então teve isso. A parte de polimorfismo, a gente trouxe os protocolos do Clojure também, então, igual eu falei, acho que os principais eram interfaces em Go, type Haskell, type classes no Haskell, e protocolos em Clojure. Eu falei, como o Clojure é o mais próximo em termos de filosofia, em termos de ser uma linguagem dinâmica e tudo mais, acabei trazendo, então eles também chamam protocolos em Elixir, então é algo bem próximo do Clojure. Eu diria que essas são as duas, e são duas influências bem grandes, porque quando o pessoal fala assim, comparando, né, o Elixir com o Erlang, né, o que o Elixir traz? E exatamente essa ideia de protocolos, a ideia de metaprogramação e a parte e o foco no tooling, né? Eu acho que essa seria, isso seria o que o Elixir adiciona. Então, do Clojure veio uma influência bem grande, né? Então, para mim, em termos de influência, as três maiores são exatamente Erlang, Clojure e Ruby.
Costuma-se dizer que Erlang torna as coisas difíceis fáceis e as coisas fáceis um pouco mais complicadas. Acho que conseguiste muito bem em Elixir corrigir essa segunda frase. A primeira frase é muito boa, mas depois algumas das coisas simples, né? O tooling, que se calhar não estava tão desenvolvido na época. Esses são os pontos assim, mais fortes para alguém que queira fazer sistemas distribuídos. Escolha Elixir e não Erlang, achas?
Para desenvolver sistemas distribuídos, eu diria que, tipo, cara, tanto faz. Até porque, tipo, entre as duas linguagens, né? Até porque com o tempo, então, algumas das coisas que, por exemplo, que no Elixir, para mim, eram bastante importantes, elas foram virando padrão no Erlang também. Então, por exemplo, suporte a Unicode, né? Eu, como um brasileiro morando na Polônia, se eu quiser escrever o meu nome, o nome da minha esposa, tem que ter um suporte a Unicode bom, né? E isso era algo que na época não existia no Erlang de forma direta, existia através de bibliotecas, mas nenhuma resolveu o problema de forma satisfatória, porque algumas era quando a máquina virtual começava, por exemplo, eles liam o arquivo Unicode e carregavam em memória e tal, e aí o jeito que a gente resolveu é até interessante esse problema em particular, porque hoje o Erlang ele melhorou bastante nessa área, acho que ainda tem algumas partes que eu pessoalmente eu melhoraria, mas porque no Elixir, como a gente resolveu o problema, como tem essa parte de metaprogramação, a gente pega o arquivo que o Unicode, né, a organização, não lembro o nome da organização, mas é alguma coisa com Unicode, talvez consórcio Unicode, alguma coisa assim, E eles têm os arquivos que falam, olha, é, se você vê, tipo, o mapping da letra maiúscula pro A com acento é isso, e se você vê a letra E e o acento como é, caractere separado, você pode juntar nesse caractere único. Então, isso tudo tá especificado. Então, a gente lê os arquivos, né? E a gente metaprograma o módulo lá enquanto o arquivo é executado. E essa é uma forma muito eficiente que a gente achou de resolver esses problemas, né? E aí você paga o preço, né? Toda vez que você começa a máquina virtual, o preço você só paga quando você compila o código, né? E como é parte do Elixir, você vai compilar o Elixir apenas uma vez, apenas quando instala, se ele já não vier pré-compilado. Então, foi legal a forma que a gente resolveu esse problema. E aí é legal que hoje o Erlang, ele também, ele resolveu esse problema usando a mesma técnica. Então, eles estão metaprogramando o módulo, só que a forma de metaprogramar, apenas a forma de metaprogramar que é diferente do Erlang. Então, você executa um arquivo, que aí vai construir com strings, construir um outro módulo, que aí você compila. Eu acho que é uma forma bem interessante que mostra os diferentes approaches da linguagem. O estilo da solução, que é resolver em tempo de metaprogramação, né, entre aspas, né, e a compilação é a mesma. E eu acho uma contribuição legal do Elixir, né, porque a gente que explorou o problema, né, e explorou a solução, e isso hoje é parte da máquina do Erlang, né? Inclusive a próxima versão, por um bom tempo a gente meio que tinha uma duplicação, tanto o Elixir quanto o Erlang, eles incluíam esse módulo metaprogramado, né? E na próxima versão do Elixir eu finalmente retirei o módulo do Elixir, parte desses módulos do Elixir, para a gente depender apenas da versão que vem no Erlang, né? Então, voltando à sua pergunta, eu diria, então, tipo, tem diversas melhorias e tal. Uma das coisas que a gente trouxe, por exemplo, o GenServer antes, que é como você define um comportamento de processos em Erlang e Elixir. No Erlang, antes, toda vez que você queria definir o GenServer, você tinha que definir 6 callbacks diferentes, por exemplo. Então, você fala assim, olha, eu quero implementar isso, então você tem que definir 6, se você não definir 6, meio que as coisas não funcionam. Né? Então, era muito. Então, o pessoal tinha até um comando do Emacs e tal, que o pessoal utilizava para meio que jogar o código lá com os templates para você preencher, né? E aí o Elixir trouxe a ideia, tipo, a gente pode fazer que algum desses callbacks, na verdade, sejam opcionais. Não precisa definir todos, né? Aí é interessante, porque o Elixir, ele acabou fazendo muitas coisas opcionais, mais do que deveria. E aí o Erlang, ele pegou essa ideia do Elixir, então vamos deixar alguns callbacks opcionais mesmo. E aí depois a gente... Então, tipo, o Elixir foi muito pra lá, o Erlang, tipo, deixou muito opcional, o Erlang deixou um pouco, e hoje a gente se encontra no mesmo lugar, com a mesma ideia, os mesmos princípios. Então, se for pra construir, tipo, sistemas distribuídos, assim, eu diria, cara, tanto faz, pra ser bem honesto, porque o que vai fazer realmente a diferença é a plataforma, né?
Uhum.
Mas se você for construir, tipo, uma aplicação web, eu acho que o ecossistema Elixir tem muito mais opções pra ajudar você, tipo, construir a aplicação e ter mais features, ter a parte do real-time, a parte de comunicação, tem mais livros, mais documentos e tal, mais projetos para poder te ajudar, tem iniciativas, né, tipo LiveView, então eu acho que aí tem uma diferença maior. E aí vai por área. Então, por exemplo, se você quiser fazer, eu quero fazer processamento de filas e tal, então, ou consumir coisas que estão no RabbitMQ, ou coisas do Kafka, ou do SQS, ou do Google Cloud PubSub, dependendo do que você vai fazer, tipo, se você quer pegar coisa do Kafka, você pode usar um projeto em Erlang chamado Broad, mas se você... Ou do RabbitMQ também tem as bibliotecas, mas no Elixir a gente tem essa biblioteca meio framework, não framework, mas é uma biblioteca chamada Broadway. E aí o Broadway é uma mesma abstração que você usa para resolver isso tudo, e ele faz várias coisas, partitioning, batching e tal, então talvez é uma vantagem. Também. É isso, então eu... Então, acho que o ponto que você pegou, o ponto do sistema distribuído, eu acho que tem uma diferença, a diferença é muito pouca, eu acho, para falar assim, você realmente, cara, usa Elixir, porque o core realmente vai ser na parte do distribuído, mas aí, dependendo dos casos de uso, eu acho que talvez faz... Usar Elixir talvez faça mais sentido.
uma vez que um dos objetivos de Elixir é ser extensível, e no fundo é uma prova, provar que é extensível é contínuo, não é? Até o dia em que descobrires que há uma coisa que tens que mudar na linguagem para lançares a versão 2, é, nesse dia descobres que não era tão extensível quanto querias. Mas o ser extensível fez com que a comunidade desenvolvesse as bibliotecas para as diversas áreas. Ainda agora falaste do Broadway, há Phoenix para a web, há o Nerves para sistemas embarcados, embebidos. Né? Qual destas bibliotecas foi a que te fascinou mais ter surgido? Ou ficaste mais surpreendido? Algumas, obviamente, contribuíste muito para isso, né? Mas...
O exemplo que eu gosto de dar bastante é exatamente o caso do Nerves para software embarcado. Porque eu sabia que o Elixir ia ser bom para a web. Porque esse era o meu background, certo? E as pessoas que me seguiam, que estavam colaborando, eles vêm desse background também. E a minha preocupação, na verdade, era garantir que o Elixir não virasse uma ferramenta que é apenas para a web. Né? Então, tipo... ou que a linguagem assumisse coisas que eram bem web específicas. Então essa, na verdade, era a minha preocupação. E aí, para mim, então eu sabia que para web, de um jeito ou de outro, ia dar certo. Né? Eu posso participar, já tinha comunidade com foco. Aí, quando veio o Nerves, que para mim foi o primeiro grande exemplo de, olha, a gente pode pegar essa linguagem, a gente pode pegar essa plataforma e usar algo que eu realmente não esperava, que é desenvolvimento de software embarcado. E aí isso para mim foi fascinante. E inclusive, tipo, a justificação deles é fenomenal, né? Porque eles falam, olha, se você tá construindo software embarcado, tipo, vai dar problema, sabe? Tipo, as coisas desconectam, Wi-Fi não funciona, Bluetooth. Então, tipo, como que você vai lidar com falhas, né? Você está construindo software embarcado, você está escrevendo todas essas conexões em C, C++ e tudo mais. E aí ele fala, pô, lidar com falhas, né? Isso aí é a máquina virtual do Erlang. O Erlang foi feito para isso, né? Então a gente quer. Então, tipo assim, se o Wi-Fi parou de funcionar, cara, usa o supervisor do Erlang, o supervisor, para recomeçar o Wi-Fi, né? Então. Eu achei fenomenal, e é engraçado, porque o Nerves, a extensibilidade que o Nerves usa, na verdade é uma extensibilidade bem diferente do que o Phoenix usa. Porque o Phoenix, ele tem um foco nessa extensibilidade que vem da linguagem, de algumas construções de metaprogramação e por aí vai. Mas o do Nerves, a extensibilidade é a extensibilidade no tooling. O tooling tem que ser flexível para o Nerves poder, tipo... colocar os hooks, porque agora você tem que fazer pré-compilação para lugares diferentes e tal, né? Então, isso é um aspecto muito interessante também, que, tipo, a extensibilidade dessas duas ferramentas são diferentes, né? Então, tipo assim, se a gente olha em projetos mais recentes, tipo o NX, ele é como se fosse um espectro, né? Tipo, o NX, ele usa bastante a parte de acessibilidade de ponto de metaprogramação, porque o objetivo do NX é pegar um código Elixir e rodar ele na GPU. Então, cara, você tem que conseguir olhar para o código, transformar o código. Então, no espectro, assim, ele está bem alto, assim, em termos de cair bem nessas especialidades do Elixir, de metaprogramação e modificar o código. Aí tem coisas como o Phoenix, que a gente, de forma geral, tenta limitar o máximo possível a quantidade de metaprogramação, mas tem alguns lugares, tipo, o roteador, que é a quantidade de metaprogramação, o objetivo do roteador é você ter uma sintaxe clara para você definir as suas rotas e a gente poder compilar isso de forma eficiente, né? Ele tem um espectro ainda nesse, tá no metaprogramação, mas aí você vem coisa que, tipo assim, o Phoenix Live View, que é a parte do real time, o Live View, cara, ele é processo. Ele é um processo e conexão WebSocket. Não tem nada de extensibilidade aí que tá relacionado. Tipo, você consegue totalmente fazer a grande parte do Live View com o Erlang, por exemplo. Porque, cara, é só processo, conexão de WebSockets, troca de mensagens, não tem nada lá. A única coisa que tem no Live View que é bem específico ao Elixir é aquilo que a gente faz de... Na hora que você... No Live View... Eu tô falando, não sei se todo mundo conhece, né? Mas só para dar um pouco mais de contexto, Live View é como... Não sei se ajuda, mas o jeito... Acho que se o Chris ouviu falar isso, ele não vai gostar da descrição. Mas o jeito simples... Ah, é verdade, né? O jeito que você escrever é como se fosse React no servidor. Imagina você tem um React, você está rodando no servidor e todo o estado ele está no servidor, certo? Então, aí uma das coisas que é bem específica no Live View é que na hora que você define o seu template, igual você definiria um JSX no React, na verdade a gente faz um monte de otimização quando a gente está olhando no código Elixir e tal, para poder mandar para o cliente apenas a parte do template que muda. Então tem um monte de otimizações legais relacionadas a isso, sabe? É, isso é bem Elixir, específico ao Elixir, mas o resto é tipo, cara, é só Erlang, né? E aí o Broadway, e aí do outro lado do espectro, né? Então você é Next num lado aqui que realmente está usando várias features da linguagem em termos de acessibilidade e metaprogramação. Aí a gente tem do outro lado, a gente tem tipo o Broadway, que, cara, processo. A gente tá criando uma árvore de supervisão e tal. Ele é construído em cima de algo chamado GenStage, que é como se fosse um comportamento igual ao GenServer, mas construído em cima. Cara, tudo biblioteca, dava pra fazer em Erlang, tranquilo. E eu diria, pelo que eu entendo, grande parte do Nervous também, né? Então, o meu ponto final é, tipo assim, realmente, para diversas coisas, a vantagem, a diferença, tipo, é a plataforma, em sua grande maioria, né?
Quando Phoenix surgiu e começou a ficar mais popular, começaram a surgir as frameworks para web, né? Que era, acho que até numa palestra, numa entrevista, tu dizes, era o Express para Elixir, ou era o Rails do Elixir. E depois o que o Phoenix trouxe foi mais a questão do real-time, com os Phoenix Channels e assim. Mas será que consegue-nos explicar a nós e aos nossos ouvintes a principal diferença entre soft real-time e hard real-time, que é uma questão que acaba por surgir várias vezes e parece que a máquina virtual da Erlang é melhor em soft real-time, se não estou enganado?
Isso, então o hard real-time é que muda bastante. Tem pessoas que usam web real-time, porque tem gente que... às vezes é um assunto, dependendo de quem você pergunta, é um assunto polêmico, né? Que tem gente que fala, não, real-time é real-time. Né? Ou você é real-time ou você não é real-time. Como você pode ser soft real-time, certo? E aí, ao mesmo lado, eu entendo que tem pessoas que falam, tipo assim, pô, não quero ser chamado de soft real-time, né? Pô, eu coloquei tanto trabalho aqui, o pessoal tá me falando que é soft, né? Então, mas o real-time, certo, que o pessoal fala hard real-time, cara, é real-time. Então, tipo assim, pensa um robô da NASA, provavelmente ele é hard real-time. Ou um equipamento cirúrgico. Cara, você não pode falar assim, ah, não, garbage collector resolveu rodar e agora o médico tem que esperar tipo 300 milissegundos para algo acontecer. Então, hard real time é tipo, você tem uma questão bem específica do tipo, cara, ele tem que ocorrer dentro desse intervalo de tempo, e se ele não ocorrer dentro desse intervalo de tempo, é uma falha. Né? Então, é hard real time. O soft real-time é tipo, cara, você tenta fazer as coisas, né, o mais cedo possível, que ajuda bastante no Erlang aqui, tipo, ele consegue, igual a gente tá falando, consegue utilizar todos os cores da máquina e tal, para então se a máquina virtual tiver que computar várias coisas ao mesmo tempo, ele consegue trabalhar com tudo isso ao mesmo tempo. Então ele fala, olha, esse aqui que precisa usar a CPU, pode usar a CPU um pouquinho, aí ele vai e coloca outro processo, outra entidade para utilizar a CPU. Então ele consegue trabalhar muito bem com isso, e é um software real-time. Então, a máquina virtual está fazendo o melhor para responder com tudo, responder a tudo de uma forma previsível, principalmente quando a gente olha em termos de latência. Então, uma das coisas que a gente fala no software real-time é que é o seguinte, quando você... Imagina que você está fazendo diversas operações. Quando você olha na curva de latência, geralmente o que acontece em algumas plataformas é que na hora que... Tem tipo, você fala assim, a operação... ela demora 100 milissegundos, na média. Mas na hora que você vai lá na curva de latência, olha lá no 95%, você tem coisa que está demorando, tipo, 2 segundos, 3 segundos, certo? Então, a distribuição da curva é uma distribuição muito boa, né? Então, o Erlang, como ele... os processos, que as entidades de processamento dentro do Erlang, elas são preemptivas, esse 95%, ele não vai ser tão fora, assim, né? Então, a variância é bem menor. Então, na hora que você olha na média, geralmente a média de todo mundo, né? A média vai aplicar até o 95%, 99%, por aí vai. Então, é isso que seria mais ou menos a diferença, né? Então, tem o hard real time, realmente, é hard, cara. Se você não fez aquilo no intervalo de tempo, tem que ser considerado uma falha. O soft real time, a gente vai fazer o melhor para fazer tudo nesse tempo real time. E se você tiver também distribuição boa, né, não tiver porcentagens no 99%, 95%, não tiver uma diferença muito grande, melhor ainda. E aí tem o web real time, que é o que geralmente cai no contexto do Phoenix, que é, cara, é real time no contexto da web, né? Então, tipo assim, cara, eu mandei uma mensagem, a pessoa vai receber isso em 5 segundos e não em 30 minutos, né? Que aí é algo ainda bem mais relaxado, eu diria.
Desde 2014, que só uma breaking change planeada, né? Que é o tal o return do Docker Attribute, se não estou em erro. Mais alguma surgiu desde a última vez que falaste sobre isto?
Deixa eu abrir o Issues Tracker aqui, porque a gente coloca lá. Eu lembro de... Ah, tem o dos ranges. A gente tem outro agora. Então, mas o do ranges é legal porque a gente consegue depreciar, né? Que a gente consegue fazer o deprecation. Então, o Elixir 1.12, a gente adicionou stepped ranges, ranges com pasta. Uhum. Então, antes, os ranges do Elixir, eles iam apenas em... É, eles iam apenas em 1 em 1. Então, você falava o range de 1 a 5. Era 1, 2, 3, 4, 5. Agora, você pode falar de 1 a 5 em passo indo de 2 a 2. Então, é 1, 3 e 5. E aí, isso possibilita... E aí, tinha uma limitação dos nossos ranges, quando eles não tinham passo, que a gente não conseguia expressar ranges vazios. Então, a gente adicionou stepped ranges, só que o range default nosso hoje, ele ainda não tem... Ele não suporta... O nosso range default, ele ainda é sem o passo. O passo, ele é implícito. A gente define o passo baseado nos limites do range. Então, para o Elixir 2.0, a gente vai fazer com que o default do range do passo é sempre 1. Hoje, ou ele é menos 1 ou 1, dependendo dos limites do range. A gente vai fazer com que o default é 1. Mas isso não é uma mudança tão problemática, porque a gente, antes do 2.0, a gente vai emitir um erro. Se a gente receber um range, a gente fala, pô, esse range aqui, a gente tá assumindo que o passo inicial é menos 1, a gente vai emitir um warning para você poder corrigir seu código. A minha ideia para o Elixir 2.0, que ainda não está planejado, mas se a gente tiver um Elixir 2.0, a minha ideia é que todo mundo vai poder rodar no Elixir 2.0. Se você tem uma aplicação rodando no último Elixir 1 ponto alguma coisa que vai ser. Então, digamos assim, que o último é tipo 1.30, tá? Hoje a gente está no 1.12, 1.13. Digamos que o último é 1.30. Se você rodar no 1.30 sem erros, sem warnings, na verdade, sem warnings, ele vai rodar sem mudar nada no Elixir 2.0. Esse é meu mundo ideal, tá? Tipo, a gente tem uma mudança, então o stepped range, na verdade, ela tipo, é backwards incomparable change? É, mas ela a gente consegue ter o warning, então a gente consegue dar essa garantia. Olha, sem warning você funciona. Então a gente só tem uma mudança, que eu acho que é uma mudança que ninguém, quase ninguém usa, que é o quando você lê o valor de retorno de um módulo atributo. Módulo atributo são anotações, igual a gente tem tipo decorators no Python e tal, ou anotações em Java e por aí vai. Então, essa é a única mudança que a gente tem planejada. Mas a gente tem várias que são baseadas no warning, né? Então, a gente vai emitir um warning se você estiver utilizando uma feature que foi depreciada, né? Na próxima versão da linguagem, aquelas coisas que foram removidas não vão estar mais lá, obviamente. E uma das coisas que eu quero fazer é. Eu quero ter uma variável de ambiente ou uma flag que a gente passa para o Elixir, que é dash dash future, para a linha de comando. E aí eu quero fazer com quem estiver rodando com essa flag, a gente já vai fazer as mudanças de código, de comportamento, que elas vão existir no Elixir 2.0. Então você tem uma forma hoje, tipo assim, de rodar o seu código e pegar feedback se alguma coisa vai quebrar. É uma das coisas que eu quero fazer, mas como tipo, não tem plano para Elixir 2.0, não desenvolvi essa feature ainda. Mas é uma das coisas que eu quero fazer também para a gente realmente poder, tipo assim, para essa migração ser tipo, cara, sem simplesmente funcionar, sem ter um impacto grande, né, com o sistema, né?
É um bocado impossível estar a conversar contigo e não estar sempre a falar de Elixir, mas também gostávamos de falar um bocado sobre mais ti, fazer perguntas mais sobre ti. Por exemplo, tem a ver com Elixir na mesma esta pergunta, mas é mais pessoal, que é, estás sempre a correr na última versão? Por exemplo, agora estás a correr sempre na versão 1.13 dev, ou tu às vezes também usas a versão mais estável?
Não, tô sempre no master o tempo todo. É até bom porque me ajuda a achar bugs no Elixir, né? Então, às vezes a gente faz uma mudança e aí eu vou fazer uma contribuição no Phoenix, vou fazer alguma mudança no Ecto. Aí eu vejo que algo não está funcionando como eu esperava e aí eu já aproveito e corrijo. Então, tô no master o tempo todo.
E essas mudanças costumas fazer em que editor de texto? Qual é o teu editor de texto preferido?
Eu uso Sublime Text, mas eu sou uma pessoa que eu não me importo muito para ferramenta e tal. Então, tipo, porque para mim, tipo, o gargalo não é o digitar utilizado da ferramenta. Então, tipo, eu uso o Sublime Text, mas as ferramentas que eu uso do Sublime Text é um atalho que eu criei para poder formatar o código para mim. E eu uso a parte que você pode selecionar várias linhas ou colocar o
O
cursor em
control.
diversos lugares, isso para mudar. E é isso. E também tem que ter um search or replace bom, né? Então eu invisto muito pouco em termos de editor e tal. Mas esse é um tópico interessante porque é importante, né? Embora eu use muito pouco, eu sei que é bastante importante para a comunidade, para os desenvolvedores e tal. E a gente começou a trabalhar nessa ferramenta que é o Livebook, né? Que é um notebook de código, né? De documentação e código em Elixir. E a gente está adicionando features lá. Então, de você fazer mouseover na função, ele trouxer a documentação, fazer sugestão e tal, autocomplete, todo esse tipo de coisa, né? E eu sei que tem um projeto que faz isso pro Elixir, chamado Elixir Sense. Então, se você usa um editor e ele tem essas features autocomplete, ele provavelmente vem nesse projeto Elixir Sense, que ele foi criado pelo Marlos, que trabalha com a gente na Dashbeat. Hoje ele é mantido por Lucas, o outro desenvolvedor. E ele fala, tipo, para ter essas features ao longo do tempo, à medida que ele às vezes usa API privadas, que não deveria, mas é a única forma que ele tinha de pegar. Então, tem novas versões do Elixir, isso pode quebrar, porque a nossa garantia é para API pública, não tem como a gente garantir essas coisas para API privadas. E então, agora que a gente está fazendo isso para o Livebook, a minha ideia é de começar a trazer essas features que são usadas por editores para trazer funcionalidade e tal, começar a trazer elas para dentro do próprio Elixir, ter essa funcionalidade lá.
Qual é que achas que é a biblioteca que te dá mais prazer usar? Aquela biblioteca que estás a usar e ficas contente, genuinamente contente por estás a usar?
Você diz a comunidade?
Sim, da comunidade.
Ah, qual biblioteca que eu gosto de usar ou
Sim,
que eu?
que gosta de usar, tu, sim. É assim, pode ter sido uma escrita por ti.
Não, tem várias, mas eu acho difícil de pensar alguma coisa. De dar uma resposta, entendeu? É mais a questão de
Por
tipo.
exemplo, para mim, eu costumo gostar muito do Ecto. Genuinamente dá-me gozo e fico muito contente sempre que escrevo uma query em Echo, fico com um sorriso na cara, até porque eu já tinha conhecido o link do C Sharp e eu quando percebi que em Elixir nem sequer teve que mudar a linguagem para que isso funcionasse, dá-me gozo de a usar por causa disso. E depois é muito extensível e comparado com outras quantas ORMs que normalmente são, não, são diferentes, né? Se calhar não são tão extensíveis, por exemplo. Esta é a minha, né? Era mais por aí que eu estava a tentar.
Sim. Hoje eu tô muito focado nas coisas relacionadas ao numérico Elixir, né? Então, a ONX, aí tem um projeto novo que é o Explorer. Então, tudo lá, Explore, Livebook, ENX, e coisas acionadas, então, o Axon, isso é onde, tipo, é a parte que se for pela questão, tipo assim, tipo, eu olho e fico feliz, assim, é a parte que eu olho, tipo assim, é mais a questão do, tipo, igual você falou, nossa, tipo, não acredito que a gente, que eu tô fazendo, tipo, tô treinando a rede neural, rodando em código otimizado para CPU dentro do Elixir, sabe? Então, uhum. O próprio Livebook mesmo, toda essa parte de colaboração e tal, todas as features que a gente adicionou recentemente, então, você coloca algo lá, ele vai, mostra um gráfico para você, tudo isso é muito muito empolgante.
Nesta mesma coisa de ferramentas favoritas, assim, eu penso que usas macOS, mas qual é que é a tua distribuição Linux preferida ou favorita?
Faz muito tempo, eu acho que o último Linux que eu usei foi Ubuntu em 2008, 2009, alguma coisa assim. Faz muito, uhum. muito tempo. É, eu tava pensando, agora que a gente... Eu não tenho uma GPU em casa, né? Então agora que a gente não tem uma GPU acessível, né? É, então agora que a gente começou dessa parte do Merck Elixir e tal, eu tava pensando, pô, tem que ter um ambiente onde eu consigo rodar as coisas de GPU, né? E aí eu tava pensando em comprar um Linux, mas tô muito indeciso, sabe? Porque, tipo, eu tenho uma mesa, meu escritório é tipo assim, é 4 metros quadrados aqui no meu quarto, né? E aí eu falei, pô, eu vou comprar um Linux e tal, por exemplo, eu posso colocar aqui embaixo na minha mesa, né? Porque tem que ter algo mais espaçoso para GPUs e tal, mas eu falo, pô. Aí eu tenho esse monitor, mas ainda vou continuar utilizando o Mac no meu dia a dia, muito mais provável, né? Aí, então, cara, vou ter dois computadores, assim, um no lado do outro, sabe? Tipo, parece meu demais, meu excessivo, sabe? E aí tem agora a Apple lançou o M1, né? Aí eu falo, pô, o M1, ele vem com as coisas relacionadas de GPU e tal, então eu posso utilizar o M1, mas as ferramentas que a gente usa hoje, o XLA, que elas vêm do TensorFlow, é o mesmo que o TensorFlow usa para compilar para GPU e tal, elas não têm um suporte muito bom para M1. Aí eu não sei se, tipo assim, eu espero. Eu ainda não tenho o M1 ainda, então primeiro eu tenho que comprar ele, né? Se eu fosse trocar, mas aí eu falo, pô, compro um Linux, eu pego um M1, sabe? Tipo, tô muito indeciso, então eu tô indo na onda da indecisão, mas talvez eu vou acabar voltando de volta pro Linux relativamente em breve, né? Eu ouvi também que tem algumas soluções hoje interessantes que o pessoal, então se não quiser ter dois monitores, que talvez pode ser uma coisa boa, mas talvez pode ser algo ruim. Você pega um negócio que é USB, aí você coloca na outra máquina e aí você consegue acessar e fazer tudo da sua máquina principal, então não precisa ter dois monitores. Então, tava dando uma olhada nessas coisas, mas ainda não decidi.
Tu em 2018, na Elixir Conf, até foi muito emocionante a maneira como apresentaste que tinham tentado colocar Type System no Elixir e toda a gente bateu palmas, e depois o ponto a seguir é e desistimos. E as pessoas bateram palmas na mesma. E basicamente a pergunta era se já há planos ou se já começaram a pensar numa nova tentativa.
Legal, essa apresentação foi muito boa, porque basicamente eu não deixei ninguém feliz, né? Porque quem queria a tipagem descobriu que eles não iam ter, e quem não quer tipagem agora fica com a pulga atrás da orelha, né? Tipo, eles vão tentar de novo. A gente, hoje, o que a gente. O approach que a gente tá tomando é o seguinte. Porque hoje a gente tem um dialyzer, certo? E o dialyzer é uma ferramenta que você roda, ele consegue achar bugs no seu código. Só que o dialyzer, ele demora a rodar, as mensagens de erro são difíceis de entender, né? Então, eu penso assim, se a gente tivesse um dialyzer que é rápido, roda o tempo todo e tem mensagem de erros boas, isso já seria uma vantagem enorme para a comunidade, certo? Então, é nessa direção que eu estou pensando, em como resolver esse problema. É isso. Então a gente continua explorando, a gente está adicionando pouco a pouco, mas esses tipos de checks no Elixir, Só que eles são todos, não tem nenhuma sintaxe do usuário para ele definir tipos e coisas do tipo, entendeu? É simplesmente algo que o compilador está fazendo para conseguir achar mais erros e te falar que tem erros e bugs no seu código. É isso. Então a gente continua explorando. Então no futuro, depois, porque isso tem várias vantagens. Primeiro, o usuário não precisa fazer nada. A gente vai também só mostrar mensagens de erros que realmente existem no software. E a gente consegue desenvolver essa estrutura e ver como que isso afeta o tempo de compilação, e sem ter que fazer um compromisso muito grande, um compromisso muito forte. Tipo, agora a gente tem tipagem, né? Inclusive, o código agora demora 5 vezes mais para compilar na hora que você passa tipos e tal. Então, é essa direção que a gente está aproximando. É o problema. E a gente já começou, então, diversas warnings que estão aparecendo nas versões novas do Elixir estão vindo através dessa informação, e ela dá certo porque o código que a gente escreve em Elixir, ele é um código muito, eu falo que ele é um código muito assertivo, porque a gente tem pattern match, a gente tem guards, então a gente geralmente sabe quais são os tipos que a gente está trabalhando. O único momento que a gente não sabe, não o único, mas o principal momento que a gente não sabe é quando a gente está utilizando structs. Porque no struct, geralmente, a gente tem um tipo. A gente fala, cara, esse struct aqui é usuário, tem nome, tem idade. A gente sabe que idade pode ser nulo ou inteiro, coisas desse tipo. Sabe? A gente tem esse tipo de informação, só que na hora que a gente usa ele através desse código, essa informação ela é perdida. Então, eu diria que, tipo assim, de certa forma, é até mais fácil a gente adicionar tipos primeiro ao structs do que em qualquer outra coisa na linguagem, antes da gente adicionar tipos na linguagem mesmo. Mas é algo que, tipo, tá lá, tá na cabeça, sabe? Eu não comentei isso em lugar nenhum. Eu já comentei de forma privada, mas como a gente está aqui em português, aí eu acho que o impacto vai ser menor. Mas acho que, tipo assim, a gente tem 3 desafios. Eu digo, muda, né, com o tempo. Então, nessa apresentação, por exemplo, que você está falando, uma das coisas que eu falei na apresentação foi exatamente que a gente vai continuar, tipo, que uma das coisas que a gente vai teria que pesquisar são coisas relacionadas à compilação nativa e tal. E aí veio o JIT do Erlang resolver esse problema, né? Mas para mim, eu diria que a gente tem 3 áreas principais a explorar, certo? Então, é exploração e desafio, né? Então, um é a parte de tipagem. E, de novo, não significa que a gente vai ter tipo, mas eu acho que é algo que tem que continuar explorando. É importante continuar explorando, não pode parar, certo? Então, essa é uma área. A outra é a área de machine learning, que a gente está trabalhando agora, desde o começo desse ano. Na verdade, no final do ano passado, mas anunciamos esse ano. E a outra é a parte de editor. São, tipo, os 3 focos principais que eu tenho, sabe? Tem que ser essas três áreas. Então. E aí o editor foi aquilo que eu comentei antes de trazer infraestrutura que as ferramentas precisam para a gente responder essas perguntas do Elixir e não colocar o custo disso todo nas ferramentas. Então, essas seriam as 3 áreas principais. Então, sim, respondendo de forma direta, sim, é algo que a gente continua explorando, mas não tem nada definido ainda.
Destas 3 áreas, qual é que te entusiasma mais a ti?
Todas as três, eu acho que eu estou bastante empolgado e tal, porque na hora que você pensa nas consequências, né? Eu acho que às vezes o empolgar, tipo, às vezes vem da consequência. Tipo, do machine learning, eu estou curtindo bastante. Então, tem essa parte de eu curtir o desenvolver, mas, tipo, o sistema de tipagem, se você quiser ter um sistema próprio, você tem que, cara, você tem que ter um estudante, provavelmente fazendo um PhD, ou um professor, algum pesquisador, que vai desenvolver as regras matemáticas, que eu não tenho a capacidade de fazer isso, certo? Então, tipo, mas na hora que você pensa nas consequências, então, tipo assim, cara, eu já fiz revisão de código em que eu pego bugs. Eu falo assim, peraí, essa chamada aqui, cara, acho que não vai dar certo. Dado essa combinação de fatores, isso não funciona. Se o compilador puder fazer isso no meu lugar, cara, é muito bom. A grande pergunta é o custo, né? Qual que é o custo disso, né? Então, a consequência é muito interessante, né? E eu sou da perspectiva que eu acho que sistemas de tipagem, eles têm uma dualidade engraçada, que é o seguinte: todo o sistema de tipagem, ele restringe a linguagem. Não sei se você está usando um sistema de tipagem gradual, mas você pega uma linguagem estática, ela restringe a linguagem. Tá? Tem idiomas que você fala assim, cara, esse idioma, a todos os motivos, todos os critérios, ele deveria funcionar, mas ele não funciona porque o sistema de tipagem, você não consegue provar aquilo pro sistema de tipagem. Então, eu acho que um exemplo bem clássico do Haskell é quando você pega uma função e chama ela com ela mesma, algo recursivo assim, que por default, talvez mudou em versões recentes do Haskell, mas antes ele tipo assim, cara, logicamente faz sentido, mas o sistema de tipagem não entende. Mas acho que da mesma forma, na hora que, então, embora ele restringe a expressividade da linguagem, a linguagem ela consegue fazer menos, eu acho que o sistema de tipagem ele pode ser utilizado para aumentar a expressividade do desenvolvedor. E pode ser utilizado para adicionar construções que fiquem mais claro para o desenvolvedor falar o seu interesse. Então, um exemplo bem simples, né? Não sei como que é em português, mas discriminated unions, né? Então, tipo assim, você poder declarar, cara, isso aqui só pode ter esses quatro valores. Hoje é algo que a gente faz de forma implícita no Elixir, porque a gente faz o pattern matching, a gente faz todas as cláusulas. Mas eu acho que dá especificidade para o desenvolvedor de declarar que tudo vai ser uma daquelas formas, né? E a gente garantir a nível de compilação, eu acho que é uma expressividade que a gente está dando ao desenvolvedor, mesmo que isso pode ser menos expressivo em termos do espaço de software possíveis que você poderia escrever na linguagem. Então eu tenho interesse no sistema de tipagem também, do ponto de vista desse. Pô, se a gente dá ferramentas para o desenvolvedor declarar de forma mais clara o que ele quer, eu acho que isso é bastante interessante, além de ter os warnings e os erros, né? E aí, a mesma coisa com a parte de editores, é algo que eu tô empolgado de trabalhar. Por quê? Porque, tipo, quando a gente escreve, quando a gente cria a linguagem, a gente escreve o Tokenizer, a gente escreve o Lexer, o Tokenizer e o Lexer, ele trabalha em um programa completo. Se o programa estiver incompleto, ele não compila, ele fala, pô, tá incompleto, tem erro. O desafio em trabalhar em ferramentas em abstrações, ferramentas para trabalhar com editores e tal, é porque, em diversos casos, o código está incorreto, o código está errado. Talvez o cara ele começou a digitar, tipo, ele digitou um mais, e aí? Um mais com nada depois é código incompleto, esse código não vai compilar. Mas você ainda tem que entender esse código e dar sugestões para o usuário. Então é um desafio diferente, é interessante, estou empolgado também, as consequências também são muito boas, né? Então, de certa forma, assim, bastante empolgado sobre os três. Eu acho que, especialmente, o que eu tenho mais prazer, provavelmente, é a parte de machine learning, em termos de... Porque é tudo muito novo, então estou aprendendo bastante e tal, e já está tendo uma comunidade relativamente... E tá crescendo de pessoas que estão investindo e trabalhando nisso também. Então, isso é muito legal. Então, tem uma chance de, tipo assim, de ser uma nova subcomunidade dentro da nossa grande comunidade Elixir. Isso é bastante empolgante. Então, é isso.
De tudo aquilo que tu nos contaste hoje, aquilo que para mim tem particularmente engraçado é tu dizeres, explicares o teu percurso e dizeres que eras um bocado go with the flow, ir para a universidade e assim sem escolher muito, sabias que era a área de engenharia e depois, ei, esta é a melhor universidade de engenharia. Porquê? Porque nós que acompanhamos o Elixir, a história do Elixir e toda a lógica por trás disso, nós geralmente estamos constantemente a dizer, fogo, aqueles gajos pensaram em tudo, eles têm a lógica correta, tudo o que fazem é o passo certo, vê-se mesmo que fazem as coisas minuciosamente e pensadas. E agora tu estás-me a dizer que a tua vida foi go with the flow, vamos à Ruby porque alguém me disse, para nós foi muito engraçado. E novamente muito obrigado por teres vindo cá falar connosco e foi um enorme prazer para nós dois. Não, que eu estou a terminar. É só porque já estamos.
Não, foi uma conversa muito interessante. Nós, lá está, nós somos grandes fãs de Elixir. Também somos relativamente recentes, cá no último ano, ano e meio, em que começámos mais a sério mesmo a usar. Agora, em provavelmente em outubro, vamos lançar uma plataforma escrita em Elixir, que para o, não sei se conhece o movimento Coder Dojo.
Não sei de dojos de forma geral, mas em nenhum movimento específico, assim.
Pronto, nós temos um hub aqui em Braga, maioritariamente é organizado pelo Césio, e agora, neste último, há 8, 9 meses, eu estive mais dois colegas a escrever uma plataforma para o Coder Dojo, e foi toda em Elixir, e a experiência foi ótima. Lá está, principalmente todas as boas decisões que são muito importantes para a linguagem, como ótima documentação, um bom tooling, essas coisas todas facilitaram imenso a introdução à linguagem, a aprendizagem. Eu queria fazer uma pergunta, que era se tu achas que Elixir, ou se calhar mais em geral, linguagens funcionais, se achas que são boas linguagens para começar a programar? Por exemplo, nos whitebooks, quando eu experimentei, comecei a usar, eu já tinha alguma experiência com Jupyter Notebooks, com Python. Quando eu usei, eu achei mesmo, foi mais uma das coisas que me deu um sorriso na cara, foi, por exemplo, eu correr duas vezes o mesmo bloco e ter o mesmo resultado. É que se eu fizesse aquilo em Python, não é? Como tem um estado global, se eu tivesse a mutar uma lista, se eu corresse duas vezes esse bloco, tinha duas vezes uma lista diferente, e ali não, tenho a mesma lista, e até tenho colegas que têm mesmo bugs nos seus Jupyter Notebooks por causa disso, porque há uma variável global que eles mudaram num bloco, depois foram acima, correram, vieram cá abaixo, trocaram assim entre blocos, e no livebook a experiência foi ótima, e em parte por a questão da imutabilidade e assim. Não sei qual é a tua opinião sobre isso.
É, obviamente tem um viés, né, mas eu acho que... é difícil, né, porque, por exemplo, eu acho que aprender programação funcional de forma geral me tornou um desenvolvedor melhor, né, mas... Eu não sei se eu me tornei um desenvolvedor melhor, porque eu já tinha experiência, eu aprendi programação funcional, por causa da programação funcional. Obviamente é os dois, né, mas eu não sei, tipo, o tanto de porcentagem que eu vou atribuir para cada lado, né. Mas o que eu gosto bastante de orientação, o que eu gosto bastante da programação funcional, em contraste com orientação a objetos, e isso é algo que o Rick ele coloca muito bem, é que a orientação a objetos, ela está acoplando as coisas, né? Ela está acoplando o estado e o comportamento. E aí tem várias consequências que a gente vem desse acoplamento. Então, tipo assim, você introduz algo, e aí esse algo que você introduz tem problemas, aí agora você tem que introduzir soluções para esses problemas por causa de algo que você introduziu antes, né? Então, tipo, coisas como herança, por exemplo, né? Ou coisas como o monkey patching no Ruby, ou então, por exemplo, porque, tipo assim, se você tem um objeto lista e você quer adicionar novo comportamento àquela lista, né? Como você vai resolver esse problema, né? E isso vem porque você está acoplando os dois, está acoplando o estado e tal com um comportamento, né? Uhum. Então, eu acho que eu acho que o desacoplar, né? E a mutação, o que é a mutação? É a gente estar acoplando estado com tempo, né? Então, as coisas mudam ao longo do tempo, né? Então, você tem estado mutável, você está acoplando duas coisas, e agora você tem que entender como que aquilo está mudando ao longo do tempo. E aí, na hora que você coloca tudo junto, você coloca mutabilidade, você coloca estado, você coloca comportamento, né, e você tem o seu objeto, você está acoplando um monte de coisa, certo, que muda com o tempo. Então, entender e pensar sobre aquilo é algo que, na verdade, eu acho bastante difícil, né. Você ganha o encapsulamento, né, a justificativa do que você ganha, mas eu acho que você está tanto encapsulando o estado, mas acho que a gente também está encapsulando o entendimento do código. Tipo, a gente acaba num, tipo, ele meio que vira um black box, e é difícil da gente entender como que esse black box funciona. como que muda, né? Como que interage com as outras partes do sistema. Então, então, tipo assim, eu prefiro programação, eu diria que programação funcional, o fato de não acoplar, eu acho que pode ser um modelo mental melhor, tá? É, eu acho que tirar a mutabilidade por default, acho que é um modelo mental melhor também, tá? E só que tem coisas que eu acho que são mais difíceis, e eu exatamente eu não sei se é porque eu aprendi o modelo imperativo primeiro do que o funcional, mas tem coisas, por exemplo, que eu acho que são mais difíceis em linguagem de programação funcional comparado com a linguagem imperativa, que é, por exemplo, que é traversal. Então, tipo, imagina que eu criei um repositório no GitHub há um pouco tempo atrás, o pessoal contribuir soluções, que era algo que, imagina que você tem um curso, esse curso tem lições, e lições nele, e aí você quer passar por todos os cursos, adicionando um contador. Então, tipo assim, se você tem uma estrutura de dados complexa, você quer dar um traversal nele, mudando as coisas, e ao mesmo tempo... E ao mesmo tempo coletando algum resultado e tal, eu acho, na minha opinião, que a gente não. Eu acho que não tem nenhuma solução que é tão simples de entender enquanto um loop imperativo. Então, eu acho que tem esse downside. Eu acho que a gente. Ah, não, a gente tem que pensar. Eu acho que map é um idioma bom de se pensar. Filters são. Eu acho que todos eles são idiomas bons. Eu acho que todos eles são superiores ao traversal. Mas acho que o nosso problema fica bastante complexo. É, eu não sei. Não sei nenhuma solução que, tipo, que me agrade, diria assim, sabe? Tipo, então, eu acho que em alguns lados as coisas são um pouco mais difíceis e a preocupação de algumas das coisas se tornarem mais difíceis é exatamente colocar uma barreira de entrada maior, né? Mas eu acho que no final eu provavelmente diria que as vantagens elas compensam as desvantagens, na minha opinião.
Eu diria só que senti exatamente isso, porque nós, no nosso caso, no nosso curso, aprendemos primeiro programação funcional e depois imperativa. Senti exatamente isso quando programei pela primeira vez em C, que problemas que eu em Haskell tinha exatamente essa dificuldade em que tinha que ter um acumulador. E geralmente o que eu fazia era com chamadas iterativas e fazia um parâmetro que depois seria o output e isso teria sempre incrementado lá para dentro e passando sempre o parâmetro para a chamada recursiva seguinte. Depois em C, com apontadores, etc., era fácil. É sempre só mandar para ali e começar a acumular.
Nós como aprendemos funcional primeiro, eu lembro-me quando começamos a aprender em C, para mim todos os problemas resolviam com recursividade. Sim. O professor dava o problema que fosse, eu pumba, a solução recursiva estava a dar. E foi até difícil trocar o mindset. Foi rápido, mas eu lembro-me que foi tipo, agora não é para fazer assim, ok, deixa-me tentar de forma iterativa. Portanto, nós no fundo temos o percurso ao contrário do teu. Primeiro o funcional, depois imperativo. Uma das vantagens,
eu diria, por exemplo, eu diria que recursividade não é um problema. Eu acho que é uma ferramenta bom de se ter. Eu acho que é um jeito elegante de resolver, tipo, tanto elegante quanto legível de resolver alguns problemas. Mas a mistura do traversal com a mutação com o accumulator é a parte que para mim eu gostaria muito de ter uma solução para esse problema, uma solução geral, uma solução legível, né? É interessante porque na comunidade Haskell, por exemplo, tem bastante discussões relacionadas a isso, com tipo o Lenses e as outras coisas que vieram depois, né? Mas é muito também acoplado do ponto de vista da tipagem, né? E eu gostaria de ver discussões que ocorrem de forma mais a nível de algoritmo e não necessariamente a nível de tipagem, né? Eu sei que outras linguagens, acho que o F-Sharp, por exemplo, eles possibilitam que você cria, tipo, referências mutáveis, por exemplo, para casos como esse. Diga, vai, por favor, continua.
Ia dizer, uma das vantagens que eu costumo ver, e que acho que tem muito a ver com a questão da imutabilidade, é que programar em Elixir, por exemplo, o código costuma ser muito mais explícito do que implícito. Por exemplo, eu lembro quando as duas frameworks mais fortes aqui no Cesium, e recentemente em si tudo Phoenix, era Rails, e depois a da altura começámos a migrar muito para Phoenix. E então eu já acabei por programar nas duas bastante. E lembro-me que começar no Rails era tudo muito mágico. As coisas, havia métodos que mudavam coisas, faziam tudo por trás. E depois em Elixir eu via mais os dados a passar de uma função para a outra, via as funções, via os parâmetros, passava tudo, não havia lá parâmetros escondidos, estavam explícitos mesmo, não é? O render recebe a conexão, tu estás a ver o argumento, não é uma instância da classe nem nada. Acho que isso facilitou muito a aprendizagem.
Legal. Eu acho que tem um artigo, não vou lembrar onde que eu li, mas que ele fala isso de forma muito clara, né? Em uma linguagem mutável, né? Toda chamada de função, toda chamada de método, ela tem um input, tem um output, né?
Uhum.
Mas ela também tem um output implícito, né? Que é o estado uhum. que mudou. E você nunca vê isso no software, né?
É algo... Mais difícil de estar.
Isso, e é algo que a gente também vê. Então, é a mesma coisa com exceções, né? Por exemplo, né? Elas são, dependendo da linguagem de programação, você não declara as exceções, que aquela API ela vai levantar, né? Então é comportamento implícito também. Só que a exceção tá tudo bem, né? Porque, tipo, é exceção, não é? Não é pra acontecer toda hora, tá, não, né? Não. Mas com o estado, como ele está em todos os lugares, né? Eu acho que é um default, um default que pode ser complicado. Outra coisa relacionada também é a programação funcional, e talvez isso seja algo, uma consequência de eu não ter uma formação em ciência da computação, mas acho que provavelmente a maioria dos desenvolvedores, se a gente for olhar para todo mundo, talvez não tenha a formação acadêmica também, é que ela me ajudou a entender melhor também como as estruturas de dados elas existem, né? E quais são as consequências dessa estrutura de dados, porque você está trabalhando com essa estrutura de dados de uma forma mais direta, né? Enquanto, tipo, se você pega o Ruby, por exemplo, você simplesmente fala, cara, tudo é objeto, né? Você não pensa muito sobre isso, que talvez é algo bom, né? Talvez faça assim, cara, não, realmente eu não deveria ficar pensando, né? Sobre a estrutura de dados, né? Mas é aquela coisa, né? Tipo, a gente quer abstração, a gente quer encapsulamento, mas aí também tem o outro lado que todas as abstrações, né? Elas são leak, né? Elas vazam. Então, acho que depende bastante de qual lado de qual lado vai ficar a escolha.
Eu tenho mais uma pergunta, também para não te roubar muito mais tempo, que certamente tens milhares de cenas para fazer, que é, além de Elixir, qual é a tua linguagem programação preferida?
Essa pergunta é bem difícil, hein? Porque faz muito tempo em que
não programas em nada.
Faz muito tempo que eu não programo em algo diferente. Tem uma linguagem de programação, então eu não vou falar favorita, mas tem uma linguagem de programação que poucas pessoas conhecem, mas eu sempre achei muito interessante, que é uma chamada Frink. E é uma linguagem de programação. Você já deve ter ouvido a história do foguete, eu não lembro, do robô, não lembro o que foi. Eu acho que da NASA, que teve um erro.
É o clássico. Já vi essa história por pessoas 3 ou 4 vezes.
Então, e aí o Frink, o foco dela é exatamente ter todo um sistema de unidades de conversões dentro dela. Então, vou falar mais a nível de curiosidade, né? Porque a última vez que eu programei nessa linguagem, provavelmente já tem 10 anos. Mas eu achei bastante interessante o approach. Então, acho que... E eu sempre penso, né? Toda vez que alguém fala em termos de unidades e tal, a nível de programação, a primeira coisa que vem na cabeça é Frink. Então, em vez de ser um favorito, eu vou falar algo tipo uma linguagem para quem está curioso poder explorar e aprender.
Top.
Agora que, aliás, até acho que posso dar disclosure disso, à semelhança daquilo que contaste tu e os teus amigos, eu, o Nelson e o Francisco, que só conheces a voz, também estamos a lançar uma empresa juntos, ou tentar lançar uma startup juntos. Nosso caso é no ramo da domótica, das casas inteligentes, e é tudo com base em Phoenix, Nerves, um ecossistema fantástico, com o tooling todo, e lá está. Nós também temos aquela paixão, já vem do início da linguagem funcional, acompanhámos o percurso todo, já vimos um monte de palestras, e acreditámos mesmo no raciocínio por trás de tudo o que fizeste. Faz sentido, simplesmente faz sentido. Portanto, também agradecer o teu trabalho, porque tem um impacto muito grande nas nossas vidas, e agradecer também a oportunidade de teres falado connosco. Para nós, não sei se imaginas isso, mas é algo que já contei a toda a gente e algo que ainda